Ouvir com outros olhos.
Então, muito boa tarde a todos. Muito obrigada pela participação, pela disponibilidade para estar em mais um podcast German. O título deste podcast hoje é Ouvir com outros olhos, viver com ela, esclerose lateral amiotrófica. E aquilo que nós pretendemos é ouvir a experiência desta doença, não só a partir dos olhos de quem cuida enquanto profissional de saúde, mas também da pessoa que vive a experiência da doença, do familiar que cuida e também da própria coordenação da Associação Portuguesa da Esclerose Lateral Amiotrófica. O desafio, portanto, que nós colocamos aos nossos oradores, aqui presentes e também aos nossos ouvintes, é ver a experiência da doença na sua espessura, ou seja, na sua humanidade, que é sempre única e singular, sem possibilidade de ser replicada, ao contrário do que acontece naquilo que se procura fazer na evidência científica, que é, na verdade, encontrar padrões, repetições e conjugar terapêuticas e pessoas de maneira a homogeneizar, a nivelar e não propriamente a explorar a diversidade. Para promovermos reflexão e para ampliarmos os nossos conhecimentos e os nossos olhares, contamos então com a presença de Helga Freire, médica internista com competência em cuidados paliativos, é coordenadora da equipa intra-hospitalar de suporte em cuidados paliativos do Sul Porto, é coordenadora do Núcleo de Estudos de Medicina Paliativa, é responsável pela consulta de ventiloterapia para doentes neuromusculares e integra a consulta multidisciplinar para doentes neuromusculares do Sul Porto, que é, aliás, um centro de referência europeu em doenças neuromusculares e ainda professora convidada auxiliar do ICBAS. Contamos também com a presença de Teresa Moreira, que é cuidadora e coordenadora da Associação Portuguesa de Esclerose Lateral Amiotrófica, que tem aqui um papel fundamental. Fátima Silva, enfermeira especialista do Serviço de Fisiatria do Sul Porto, enfermeira da consulta de ventiloterapia para doentes neuromusculares, integra também a consulta multidisciplinar para doentes neuromusculares do Sul Porto. E contamos com a presença indispensável de Maria dos Anjos Viana e Paulo Talhada Santos, que nos dão as vozes e os olhares sobre a experiência da doença e sobre o cuidado que a acolhe, integra e dá sentido. Paulo Santos é professor auxiliar de Biologia na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e é investigador no Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental. E eu gostava então de, agradecendo a disponibilidade e a presença de todos, gostava de começar esta conversa com uma citação de Paulo Santos, de um blog que é altamente recomendável pela excelência do conteúdo e pela riqueza da linguagem, Armazém de Baús. E citando Paulo Santos, digo o seguinte: o pior foi que nas conversas a língua começou a chegar atrasada. O tempo necessário para iniciar cada frase foi ficando tão grande que muitas vezes os diálogos tinham avançado e a intervenção perdia a pertinência. E as respostas ou as soluções que tinha para os problemas começaram a ficar por dar. A projeção das palavras também se reduziu e o discurso passou a ser pouco audível. Por razões óbvias, a língua passou parte da tarefa de comunicação simples a acenos cefálicos e à garganta. De facto, a produção de sons guturais é muito fácil e o processo, desde o pensamento até à emissão sonora, é mais rápido. Resta dizer que, apesar de toda esta mordaça, por vezes ainda arranco sorrisos com observações espirituosas. Paulo, o seu blog, que é de uma rara qualidade intelectual e humana, tem um título espirituoso, Armazém de Baús, que nos abre a janela para um olhar cheio de sabedoria. Nós entramos no armazém e descobrimos baús de memórias que também são aromas das nossas próprias memórias, porque a língua com a qual o Paulo nos interpela é sempre ponte com os outros. O dicionário de um desvanecente, que está incluído neste blog, interroga-nos sobre o espaço que nós damos ao sentido das palavras, sobre o modo como as usamos frequentemente sem refletirmos sobre o que estamos a dizer e o que fazemos enquanto as dizemos. Desde a palavra agradecer, ao amor, bem, esperar, ir. Então, a minha primeira pergunta, depois de dar a conhecer uma das citações entre muitas que poderia ter escolhido para nós começarmos este podcast, é que impacto é que tem tido a escrita deste blog na sua experiência de doença?
No início, a escrita foi um objetivo, uma maneira de contribuir de outra forma, pois os modos com que eu participava na sociedade foram reduzindo ou acabando com o tempo. Depois tornou-se mais complexo, pois recordar esses e outros episódios da vida, nem todos bons para divulgar num blog, permitiram-me fazer um balanço, um juízo, um julgamento sobre a minha passagem neste mundo. A escrita passou a ocupar um lugar importante como meio de introspeção e não teria aparecido tão cedo na minha vida se não fosse a do.
A doença.
A doença. Muito obrigada, Paulo. A escrita como uma descoberta que provavelmente teria aparecido mais tarde, mas que apareceu nesse momento com a experiência da doença. E, na verdade, vale a pena visitar o blog e vale a pena ler e aprender com aquilo que o Paulo partilha connosco. Neste armazém dos baús, vou passar aqui agora a pergunta à doutora Helga Freire. Neste armazém dos baús, o Paulo descreve a doença como uma doença degenerativa do sistema nervoso, sem cura, que acarreta paralisia progressiva até ao colapso respiratório, se não for antes. Obriga a uma dependência extrema e a uma redefinição, e agora vou sublinhar esta parte, uma redefinição de objetivos, prioridades e comportamentos. Como é que a redefinição de objetivos, prioridades e comportamentos é enquadrada pelos profissionais de saúde, Helga?
Ora, é um grande desafio e realmente esta doença é uma doença rara, com a qual não nos cruzamos na faculdade e mesmo ao longo da nossa vida. E portanto, é talvez das doenças mais desafiantes que qualquer médico e qualquer profissional de saúde pode ter. Pode lidar. E por isso é importantíssimo, primeiro, conhecer muito bem a doença. É importantíssimo e fundamental, e está provado que melhora a qualidade de vida e melhora a sobrevida, quando estes cuidados de saúde são proporcionados dentro de uma equipa multidisciplinar específica, com pessoas com experiência nesta doença. Implica também conhecer muito bem o doente, não chega só a conhecer a doença, implica conhecer muito bem o doente e a família. Implica também ouvir e proporcionar também momentos atempados e de forma atempada a deliberação de cuidados, de decisões, nomeadamente quando estamos a falar até de simples ajudas técnicas que vão modificar a nossa vida. E pode ser um simples andarilho, uma cadeira de rodas, ou pode ser um ventilador, uma traqueostomia com ventilação invasiva ou uma gastrostomia. Portanto, desde simples ajudas técnicas banais até decisões mais complexas, mais raras. E algumas delas que até podem implicar o prolongar a vida, mas que pode não fazer sentido para a maior parte das pessoas. Portanto, este processo de deliberação tem que ser realmente precoce,
Nós vamos falar disso mais daqui a pouco, quando falarmos do plano antecipado de cuidados. De qualquer maneira, retenho aqui esta mensagem principal, que é não vale a pena, não deve-se conhecer muito bem a doença, mas só conhecer a doença não vai conseguir cuidar, não é suficiente para cuidar. É preciso conhecer o doente.
Sem dúvida, doente e não só.
E o contexto.
E o contexto e a família é fundamental também.
E para isso é preciso escutar.
E é preciso estar sempre disponível, não é? Porque não basta ter uma reunião onde se tomem decisões. As decisões vão sendo tomadas ao longo da progressão da doença, assim como as propostas vão sendo feitas ao longo da evolução da doença. E é preciso realmente também estar sempre disponível para falar com o doente, com a família, para esclarecer, para rever decisões, porque nada é definitivo. E é preciso também fazer registros das principais decisões, porque não basta a conversa, não é? Portanto, também tem que haver. É
É preciso que
preciso
fique
que as
registado.
principais decisões e o conteúdo das conversas também fique registado para que todos os profissionais que vão lidar com o doente e que lidam com o doente também tenham acesso a essa informação, não é?
Muito bem, e para compreendermos melhor quais são essas necessidades em particular, as respostas em particular que as pessoas com doença e as pessoas que cuidam requerem. Manuela, gostaríamos de fazer mais algumas perguntas aos outros intervenientes que temos aqui, não é?
Exatamente. Gostaríamos de perguntar à Maria dos Anjos, enquanto cuidadora, que respostas é que são necessárias durante o acompanhamento de um familiar com ela, começando até pelo diagnóstico.
Olá, antes das respostas, deixem-me fazer uma pequenina introdução da minha pessoa. A Maria dos Anjos é a mulher de Paulo, tem 62 anos como ele, foi professora e autora de manuais escolares durante 36 anos e aposentou-se para cuidar do Paulo, porque eu tinha um amor incrível pelo ensino, mas tenho um amor ainda maior pelo Paulo e, portanto, cuido dele, porque o meu amor por ele suplantou o meu amor pela profissão. Pronto, isto se calhar tem um bocadinho a ver com as respostas que vamos falar agora a seguir. Claro que nem toda a gente pode fazer isso, como é lógico, não é? A decisão que nós tomamos foi uma decisão que muito pouca gente pode tomar. O Paulo ou deixava de trabalhar ou deixava eu de trabalhar. A maior parte das pessoas toma a decisão de o doente deixar de trabalhar, não é? Nós não quisemos fazer isso e, portanto, tenho a consciência de que, de facto, este passo não é um passo comum na maior parte das pessoas, dos casais, do cuidador e do cuidado que passam por esta doença. Por isso eu peço desculpa, mas vou falar um bocadinho do nosso caso particular. Portanto, a primeira resposta foi no meu interior, não é? Eu tive que procurar dentro de mim, e desculpa que eu estou a emocionar um bocadinho. Procurar dentro de mim qual era o valor do amor que eu tinha pelo Paulo. E de facto, a partir daí, e a partir dessa procura e dessa resposta que eu tive dentro de muito pouco tempo, todos os problemas que vieram a seguir, e que são muitos, como todos os que estão aqui neste grupo sabem o que é esta doença, todos se resolvem. Porque foi fácil a partir daí. Portanto, a primeira resposta é: aquela pessoa vai precisar de nós para o resto da vida. E o que é que nós vamos fazer? Vamos nos dedicar inteiramente a ela ou não? Pronto, a partir daí, a partir desta decisão, só a partir desta decisão, seguem dois caminhos muito diferentes, e por isso é que eu vou falar do nosso caminho só. Quanto às pessoas de fora, digamos, a quem nos rodeia, aos profissionais de saúde, aos amigos, pronto, é muito importante, claro, que é uma angústia muito grande quando se recebe uma notícia destas, não é? O Paulinho escondeu-me durante algum tempo, não muito, mas umas semanas, porque não é fácil receber uma notícia destas, mas também dar a notícia não é para todos. É preciso ser uma pessoa muito especial, um profissional de saúde com muita sensibilidade para dar uma notícia destas e apontar caminhos, porque os caminhos existem, ninguém tenha dúvidas. Isto não é uma morte anunciada, claro, mas
todos,
existem.
Todos temos, não é? Todos, claro, temos uma morte, claro, anunciada.
Pois, uns mais anunciada que neste caso, não é? Porque entras num gabinete médico e dizem assim, pronto, tem esclerose lateral amiotrófica, tem 3 a 5 anos e pronto, e acabou, ok? Claro, o que eu acho neste momento, vamos lá ver, eu não estou, não sou a ser justa, não é neste momento, porque eu estou-me a referir a 2011. Em 2011, o que eu achei que faltou foi esse abrir de portas. Porque toda a gente nos fechava portas, pronto. Uns até tristes diziam, pronto, são 3 a 5 anos, não há nada a fazer. E outros diziam, não há mesmo nada a fazer. E eu disse, mas oh, doutor, mas nós temos uma casa que tem os quartos primeiro a andar. Mudei de casa. Pronto, e nós tínhamos juntado, trabalhado tanto, juntado algum dinheiro para nos mudarmos. Nós vivíamos num T2, com dois filhos, um rapaz e uma rapariga, e Helena e Júlio, e mudámos-nos para uma casa, pronto, para termos melhores condições, e não queríamos mesmo mudar de casa, e não tivemos que mudar. Portanto, a segunda resposta, o grupo de respostas, o segundo grupo de respostas tem a ver com os profissionais que nos rodeiam e que, embora esta seja uma doença fatal, e que nós sabemos que é uma doença com uma sobrevida muito curta, existem muitas soluções e muitos caminhos para prolongar com qualidade a vida do paciente.
Por isso, aquilo é muito importante o que está a dizer. Aquilo que está a dizer é que a primeira resposta é encontrada dentro de nós. Foi a primeira resposta, foi encontrada dentro da Maria dos Anjos.
Claro.
Depois há todo um conjunto de respostas que, na verdade, vêm dos profissionais de saúde, dos familiares, dos amigos. E em relação aos profissionais de saúde, naquele primeiro momento, não há janelas que se abrem, ou no caso em particular, não abriram a alternativa.
Eu peço desculpa, por isso é que eu ressalvo. Portanto, isto foi em 2011, eu não sei como é agora. Pronto, nós só quando nos deparámos, encontrámos com a doutora Helga, as coisas foram modificando completamente. Não? Pronto, até aí eram só portas fechadas, não é? E nessa altura ainda, em 2011, ainda a Pela não tinha a sede cá em cima, portanto eram muitas portas fechadas. Mas depois as portas começaram-se a abrir.
Que portas é que começaram a abrir? Dê-nos só dois ou três exemplos.
Muitas, bem. Quando nós tivemos a primeira consulta com a doutora Helga, foi completamente diferente. Eu aprendi imenso com a doutora Helga, com a enfermeira Fátima. Eu sei lá, imensos truques, coisas que eu podia fazer pelo Paulo, para pôr o Paulo bem, para o Paulo continuar a poder trabalhar, a poder ser ativo. E depois quando a Apela abriu cá em cima e eu comecei a contactar com as Teresas da minha vida, Teresa de Moreira, a Teresa Guia, o terapeuta Filipe, nós íamos a uma fisioterapia particular, onde eu não tinha sido para estacionar, era uma aventura para tirar o Paulo do carro. Pronto, quando a Apela abriu, as coisas começaram a ser muito diferentes, as condições muito melhores. Enquanto o Paulo está na fisioterapia, eu dou os momentos de conversa com as Teresas, quer com outras cuidadoras, outros pacientes. Pronto, e isso ajuda imenso porque esse trocar de ideias, o que é que tu fazes nesta situação, o que é que tu fazes naquela, olha, que boa ideia, então eu também vou tentar, pronto, e de facto cá está o Paulinho ao fim de quase 11 anos.
Por isso, as janelas que se abrem têm a ver com as dicas, o conhecimento, a informação.
Troca de informação, sim, sim.
Obter como lidar com a experiência da doença no dia-a-dia e simultaneamente perceber que nesse caminho, nessa viagem, é possível viver. Não é estar à espera de, não é possível viver.
É possível viver, viver com qualidade.
Viver com qualidade.
Com qualidade.
Não, eu penso que é importante focarmos essa questão da comunicação, Manuela.
Sim. A enfermeira Fátima, no ensejo do testemunho da Maria dos Anjos e do ponto de vista da enfermagem, que recurso é que considera importante para construir esta relação terapêutica de confiança que a Maria dos Anjos falou?
Ora bem, antes de mais, muito obrigada pelo convite que me foi endereçado. É um gosto estar com este painel e ouvir estas coisas tão boas e que nos dá aqui um alento à alma mesmo. Sim, é verdade, essas pequenas coisas que a Maria dos Anjos faz é o que é enfermagem, é isso mesmo. O que acabamos de ouvir foi exatamente o que é o cuidar que, segundo alguns autores, nomeadamente o Roque, que diz que é a compaixão, a competência, a confiança, o comprometimento, a consciência, é isto tudo. É o cuidar que está muito inerente à nossa profissão enquanto enfermagem e que eu, nas consultas de ventiloterapia, tento passar essa mensagem, que é para a pessoa com esclerose lateral amiotrófica, que é para o seu cuidador. Ambos, no fundo, estão num processo de transição. Esta transição, como diz uma das nossas teóricas Amoeis, não é feita, vai acarretar mudanças em todos os aspectos envolvidos na vida, não é só para quem padece, mas para quem está ao lado. Às vezes a pessoa que está ao lado, o cuidador, é aquilo que muitos chamam o doente escondido, não é? E que também precisa de toda a nossa atenção. O que eu tento nas consultas, juntamente com o privilégio que tenho de trabalhar com a doutora Helga, que tenho que dizê-lo, e que é realmente um privilégio, aprendi ao longo destes anos, desde 2011 que lá estou, aprendi muita coisa e mudei muitas coisas do meu paradigma, porque também aprendo muitas coisas com estas pessoas que são portadoras desta doença e com estes cuidadores. E quando falam, quando falava destas tais dicas e informações, isto é recíproco. Eu aprendo também muito com eles. Algumas coisas, é verdade, eu enquanto enfermeira de reabilitação tenho ferramentas em que posso ajudar, mas também aprendo muito com eles e com o ambiente deles, o contexto deles e onde eles vão aprender. Em termos de estratégias, nesta relação terapêutica que tento manter, há palavras que para mim são chaves. Uma delas, de base, como pilar, apontaria a empatia. Sem empatia não se faz nada. Uma comunicação eficaz, igualmente. Também não se consegue fazer mais nada se não houver uma comunicação eficaz. E depois uma série de atributos que todos eles constituem o que é a verdadeira relação terapêutica. A igualdade, o respeito, a confiança, a autenticidade, a responsabilidade, a verdade, a esperança, a sensibilidade e muitos mais que eu poderia enumerar que tentamos ao longo das consultas que fazemos em conjunto passar isto para que se estabeleça uma verdadeira relação terapêutica e quando assim é, as coisas correm melhor, francamente melhor.
Fátima, quando diz que todos esses princípios que refere são na verdade essenciais, não é? E são essenciais na relação de quem cuida e de quem é cuidado, seja profissional de saúde ou seja familiar. A minha questão é, relativamente à dimensão fundamental da comunicação que foi referida pela Maria dos Anjos, pode haver muitos cursos de formação, pode haver muitos modelos, mas tem de haver a tal resposta interior que a Maria dos Anjos encontrou também tem de vir de dentro, não é? Essa autenticidade na relação com a pessoa que está doente e com o familiar, não é? Porque senão a comunicação não
Sem
funciona.
dúvida, não, mas sem dúvida, partilho inteiramente essa questão. Mas quando eu falo em comunicação eficaz, é nesse sentido da comunicação ser tratada. Nós temos que perceber que estamos a chegar ao receptor da melhor forma e se estamos a ser bem percebidos e bem entendidos, e a mesma coisa, e termos o tal feedback, senão não existe uma comunicação eficaz. Claro que é preciso, às vezes, dar tempo. E saber comunicar na hora certa, no momento certo, e ter informação suficiente para aquele momento. E essa é uma das ferramentas, porque senão é muita coisa,
Como é que
torna-se
se
muito
consegue essa
confuso.
informação? Como é que se consegue essa informação? Essa
Nós,
informação para
sim,
saber
como
qual
é
é o
que.
momento
Sim, qual é o
certo?
momento certo? Nós temos que acabar por fazer um planeamento, nem que seja de alguma forma mental, é verdade, nós temos que fazer esse planeamento e perceber quando as pessoas já não estão a conseguir ouvir. Isto também tem muito de experiência. Nós temos ferramentas a nível da comunicação, naturalmente, conforme diz, temos, além das formações que possamos fazer, depois tem muita experiência, sobretudo quando a gente já está há alguns anos com estas famílias. E percebemos quando não querem ouvir mais, quando não é o momento oportuno, quando temos que dar tempo para irem para casa, amadurecer, falar com outras pessoas, pesquisarem, irem ao tio Google, fazerem as questões todas, mas sempre com aquela abertura de que estamos disponíveis para voltar a conversar em qualquer momento. E essa disponibilidade eu acho que faz toda a diferença.
Vou fazer ponte com aquilo que acabou de dizer. É importante darmos tempo para também fazerem as suas próprias descobertas, não é? No Google e com outras
Outros
pessoas que também
parceiros?
têm a mesma experiência e enfim. Eu gostava de perguntar à Teresa Moreira se uma associação como a Apela, na verdade, constitui, ou antes, a minha pergunta não é se constitui, eu sei que constitui. Uma associação como a Apela é, na verdade, e constitui uma resposta da comunidade a quem vive com ela, com esclerose lateral amiotrófica. Que dimensões da doença é que são enquadradas nesta resposta, Teresa?
Boa tarde, muito obrigada, Sana, por este convite. Eu penso que, em resposta, respondendo muito diretamente à sua questão, eu penso que todas. Eu acho que, muito particularmente, eu começaria pela dimensão humana, que é aquilo que nós tentamos dar o nosso melhor, efetivamente, é que a pessoa se sinta acolhida, que isso realmente falta. E eu, se me permite voltar um bocadinho atrás, eu, antes de ser coordenadora ou antes de estar no cargo onde estou na associação, também eu fui cuidadora direta do meu marido durante 11 anos e, portanto, percebi bem aquilo que a Maria dos Anjos disse quando ela mencionou que a primeira coisa que teve que fazer foi procurar dentro dela o sentido daquilo que estava a fazer. E aí nós começamos logo, nós próprios cuidadores, por ter que redefinir os nossos objetivos, as nossas prioridades, não é? E, portanto, esta descoberta interior, depois muitas vezes precisa de ser partilhada, precisamos muitas vezes, enquanto cuidadores, de ter alguém que nos ouça, que nos entenda, que nos escute e que nos entenda. E daí eu estar aqui, e daí eu ter seguido, não sei, foi um objetivo que eu realmente, se calhar, redefini os objetivos da minha vida e decidi manter-me aqui na Apela. E penso que isto faz toda a diferença. E quando falo na dimensão humana, é exatamente isso que nós tentamos fazer: é acolher estes doentes, é mostrar-lhes, como disse também muito bem a Maria dos Anjos, que há vida depois de um diagnóstico com ela e que, se a pessoa quiser, nós estamos cá para fazer esta caminhada com eles. Eu digo muitas vezes nos doentes, quando tenho o primeiro acolhimento que nós temos com os doentes, eu muitas vezes, quando estou a conversar, digo. Um diagnóstico dela é como subir o Everest, não é? Tem montanhas de etapas, tem montanhas de dificuldades. Quanto mais alto vamos subindo, mais dificuldades vamos tendo. E é verdade, isto tudo acontece. E vamos chegar um dia ao pico, não é? Agora, se fizermos esta caminhada sozinhos é impossível, mas se fizermos no grupo, se fizermos acompanhados, se tivermos alguém ao nosso lado, a caminhada é muito mais fácil de fazer. Vamos chegar lá em cima na mesma, claro que sim, mas vamos chegar com qualidade de vida e com uma perspectiva diferente. E isso eu penso que é o grande foco da existência da associação, é sem dúvida esse. Depois, claro, temos a parte social, que eu penso que é uma dimensão que as pessoas, que toda aquela todos os cuidadores particularmente, e os doentes também, claro, têm uma carência gigante dos apoios, do que é que vão fazer, porque muitas vezes têm que deixar de trabalhar, não é? O cuidador ou o próprio doente, ou os dois, na grande maioria das vezes, não é? Os dois, portanto, há tudo aqui, há situações extremamente complicadas, há famílias com filhos pequenos, portanto, há toda esta complexidade, que já não basta a complexidade da doença em si, depois há toda uma panóplia de complexidade social, diria, vá lá, não sei se é o nome correto, mas é isto, que a pessoa se vê enfrentada, que nós sabemos que no nosso país é extremamente burocratizada, portanto, muito difícil, que a grande maioria das pessoas, eu diria, que nem sequer literacia tem para poder chegar até àquilo a que tem direito, e portanto aqui também a associação faz um papel, eu diria, que fundamental.
Sem dúvida, eu acho que esse papel é essencial, porque num país em que não há, na verdade, recursos que cheguem para todos e de uma forma equitativa, e muito menos neste contexto de doenças crónicas, degenerativas, complexas, e de doentes complexos, na verdade, se não houver aqui uma fonte de conhecimento sobre como é que eu posso obter ajuda, como é que eu posso obter apoio, é muito difícil, não é?
Sim, eu diria que é quase impossível. As pessoas supostamente teriam que conhecer a lei, mas nem, não conhecemos, não é? Não, ninguém conhece, e a grande maioria das pessoas não conhece, e muito menos está preparada para uma situação destas que de um momento para o outro se depara, e agora o que é que vamos fazer da vida, não é? Que é um bocado isto que todos sentimos. Ok, tenho agora este bebê na mão, o que é que faço com ele, não é? E tudo o resto que tenho para preparar, que era um bocadinho como a Maria dos Anjos diz, o médico diz, ah, tenho uma casa com escadas, olha, mudo de casa, mas e como é que se faz isso? E posso fazer isso, não é? Isto é tudo muito, é muito complexo, e muitas, a grande maioria das vezes as pessoas estão extremamente fragilizadas com a própria doença, e portanto nem sequer conseguem ter capacidade de pensar, de discernir no que é preciso, no que é que têm que fazer. E aqui sim a associação também tem um papel extremamente importante. Depois, claro, que temos toda a outra vertente mais terapêutica, que tentamos dar algum acompanhamento, fazemos muitas vezes a ponte para os profissionais de saúde, porque nem sempre há um encaminhamento célere dos doentes, e nós estamos realmente com o doente mais tempo, mais vezes, portanto, às vezes também é mais fácil para nós alertar o profissional de saúde que se passa isto ou que se passa aquilo, e que provavelmente fará sentido que o doente seja visto, e isso tem acontecido e acontece com alguma frequência. Portanto, acho que o fundamental é mesmo o doente sentir-se, e a família, porque damos realmente bastante acompanhamento a cuidadores e a toda a família. Acho que é o sentirem-se acompanhados e perceberem que há ali uma família. Nós temos muitos doentes que dizem que nós somos a segunda família. E é isso mesmo que queremos ser, é mesmo a segunda família, é que eles se sintam acompanhados em todo o processo da doença.
Se alguém nos estiver a ouvir, que esteja neste momento a viver um diagnóstico, a revelação de um diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica, como é que pode chegar facilmente à Apela? Há contactos que estão disponíveis online? Há informação, as próprias instituições de saúde partilham essa informação?
Sim, nós temos feito esse trabalho junto dos hospitais, e penso que sim, que a grande maioria de profissionais de saúde nos conhece, sabe que existimos, e muitos mesmo já falam de nós e já aconselham que as pessoas nos contactem. Se não, temos sempre através do nosso site todas as informações disponíveis, www.apela.pt, portanto, as pessoas podem ir ao nosso site e têm os nossos contactos e toda a informação disponível.
Muito bem. Só uma última pergunta antes de passarmos a palavra à Helga e à Fátima. O Paulo no blog dá muita relevância a termos e conceitos e reflete sobre vários termos e conceitos e sobre a ressignificação que a experiência da doença implica. Da sua experiência, quer como cuidadora que foi durante vários anos, quer como coordenadora da APELA, há também algumas palavras que têm merecido a sua atenção em termos de ressignificação?
Há com certeza, desde logo a palavra amor que o Paulo também usa, eu acho que será a principal, diria, porque sem amor nada se faz, muito menos num processo de uma ela, da vivência de uma ela, mas eu tenho alguma paciência, acho que é uma palavra que eu tenho, que temos mesmo que redefinir, é paciência, que é precisa aos quilos, às toneladas para viver. Para conseguirmos suportar tudo o que nos vai aparecendo pela frente. E depois há duas palavras que eu utilizo muito e que eu acho que são fundamentais e que fazem todo sentido neste processo, que é a compaixão e a resiliência. Não há ela sem compaixão nem sem resiliência.
E há o verbo esperar, o Paulo, penso que também é o verbo esperar que o Paulo refere no blog, que é preciso, eu gostei muito desta chamada de atenção, que é preciso saber esperar e esperar bem, não é? Esperar bem. E, portanto, tem a ver com a questão também da paciência.
Paciência para esperar.
Exato. E esperar bem. Manuela.
Esperar com paciência.
Doutora Helga, enfermeira Fátima, colocamos também a mesma pergunta a vocês, enquanto médica e enfermeira, se houve alguma experiência que motivou a repensar o sentido das palavras que usamos e de que modo é que os próprios cuidados de saúde dão resposta a esse novo sentido, a esse novo significado. Doutora Helga, se calhar primeiro.
Ora, é assim, o que eu tinha, o que eu, as palavras que para mim, quando me colocaram a questão, vieram logo, a primeira foi mesmo o amor, e portanto, acho que isto é transversal, e acho que com estes doentes eu aprendi realmente o que é o amor incondicional, e sem ele é tudo muito mais difícil. Aprendi com a Teresa. A Teresa é um exemplo, foi um dos grandes exemplos, mas temos muitos, felizmente temos muitos, mas a Teresa sim, tive o privilégio também de acompanhar o marido da Teresa e de poder e de poder contar com a ajuda da Teresa para algumas situações difíceis que ao longo dos anos ia tendo com os doentes e a Teresa sempre se disponibilizou até para falar com os familiares. Mas sim, voltando à questão das palavras, o amor, eu passei a utilizar a palavra amor nas minhas consultas, que é uma coisa que, pronto, a gente não está, não aprende isso, mas sim, e portanto achei muito interessante também, uma das primeiras intervenções que a Maria dos Anjos falou foi realmente no amor, porque eu acho que sim, que faz uma grande diferença, o amor, e muitas das coisas fazem-se por amor e com amor, e não chega à resiliência, é preciso realmente também amarmos para podermos estar, quer como doente, quer como cuidador, é preciso realmente muito amor para se conseguir aguentar os anos que a doença dura, não é? E toda a evolução.
Viver esses anos bem vividos. Enfermeira Fátima.
Pois, de facto, todos nós andar em torno destes conceitos. Eu subscrevo, são os conceitos que me surgem, é realmente essas palavras, o amor, a resiliência, a compaixão, a paciência. E a qualidade de vida, que é uma coisa que quando comecei a fazer parte deste grupo, foi sempre uma das minhas maiores preocupações enquanto enfermeira de reabilitação, é viver o que viver, mas com qualidade.
Maria dos Anjos e Paulo, em janeiro deste ano, 2022, numa das memórias partilhadas no armazém de Baús, o Paulo reflete sobre o processo de escrita. E diz que no início era mais fácil, recorrendo a um rápido conversor fonético para o grosso do trabalho. A escrita era mais produtiva, sobretudo em longas noites de insónia. Agora que já não é possível fazer-me entender pela máquina, nem usar o computador mais do que um par de horas de cada vez, tudo acontece mais lentamente com a ajuda do teclado virtual e do rato, igualmente virtual. Cada memória tem uma gestação morosa e o parto mais difícil. O que eu acho, na verdade, maravilhoso é como a tecnologia, que muitas vezes é olhada como o inimigo de um cuidado personalizado, portanto pode ser eventualmente causadora de despersonalização, neste caso a tecnologia é, na verdade, um ótimo aliado e pode ser um auxiliar essencial na vivência desta doença. E eu gostava que nos dessem, se tiverem, alguns outros exemplos de como a tecnologia ou a imaginação podem dar resposta a dificuldades que foram construídas, às dificuldades que vão surgindo, não é? Ao longo da experiência da doença.
Da imaginação nascer ou truques para prolongar as funções do corpo, como, por exemplo, argolas de metal nos fechos das calças para permitir abrir mais facilmente e, posteriormente, substituição dos fechos por velcros. Pela minha sogra, um copo de pé muito alto feito pelo meu sogro para eu beber sem vergar o pescoço, pés mais altos no sofá e na cama para facilitar a mobilização. Uma folha de papel de cozinha sob a mão para ajudar a utilizar o rato do computador. Um babete de bebê para não sujar com a saliva que escorre. O colar que me segura a cabeça quando estou no computador, além de um bip grande que tem no depósito papel de cozinha enrolado para absorver a saliva, etc. Da tecnologia veio a ajuda proporcionada pela cadeira de rodas elétrica e pelo aparelho assistente da tosse, o teclado e o rato virtuais e os softwares que permitem comunicar, escutar audiolivros e esta voz sintética, a cadeira elevatória na escada e, posteriormente, a plataforma elevatória permitiram-nos continuar a morar na nossa casa.
Oh Paulo, que maravilha, eu acho que, eu não sei, confesso que pode ser, tenho lido o seu blog, mas não sei se no blog estão lá estas inovações, estas dicas do que se pode fazer, estão? Não.
Muito boa.
Algumas são.
Algumas. Eu acho que é muito importante partilhar com outras pessoas que estejam a viver a mesma situação. Tenho a certeza que a doutora Helga, a enfermeira Fátima, a doutora Teresa, todos os profissionais que cuidam, obviamente que também dão sugestões, mas nada como a experiência do próprio, não é? E a experiência da própria família. E, na verdade, isto é o exemplo de que há portas que se fecham e muitas outras janelas que se abrem e que permitem viver, não é estar à espera de, é viver, não é? E acho que o seu blog, na verdade, transmite isso e agradeço-lhe muito por isso. Entretanto, eu entretanto perdi. Ah, ok. Helga e Fátima, qualquer resposta às necessidades de pessoas com ela exige trabalho multidisciplinar. Em Portugal, nós, na verdade, estamos a promover cuidados integrados, individualizados e multidisciplinares desde o início do diagnóstico de ELA. Talvez começasse aqui pela Helga, primeiro.
É assim, eu acho que ainda se faz muito pouco. Acho que há muito a melhorar nos cuidados a proporcionar a estes doentes. É assim, é claro que os cuidados vão variar muito, de acordo com a instituição ou até de acordo com o profissional, mesmo dentro de uma instituição, como a Maria dos Anjos já falou. E isto é verdade. Isto não tem a ver também com a experiência do próprio profissional, não é? Eu costumo dizer que ser profissional de saúde é duro, é difícil. E, portanto, as pessoas dão o seu melhor. Muitas vezes não sabem como dar, não aprenderam, e muitas vezes até o não fazer ou até fugir, significa mesmo isso, a sua dificuldade também, porque lidar com estes doentes é difícil também para os profissionais de saúde. E portanto, a resposta que se dá varia muito, é muito variável. Agora, eu acho que mesmo nós, sendo o centro de referência, mesmo nós tendo uma consulta que começou a ser organizada há 30 anos, falta tanta coisa, felizmente a Apela tem dado muita resposta, é verdade,
e nós continuamos.
O que é que falta? Pois falta vontade de quem manda.
Mas isso traduz-se em quê? Falta o quê? É uma consulta. Eu imagino que uma consulta multidisciplinar significa que há nutricionistas, fisioterapeutas.
Sim, temos tudo isso, só que cada um em seu sítio. E falta, por exemplo, no, na nossa instituição, falta-nos um espaço onde possamos estar mais que um profissional e o doente e o familiar. Nós temos reuniões, e temos reuniões periódicas em que discutimos as questões organizacionais, discutimos os casos clínicos, discutimos os doentes, fazemos reuniões com os doentes, quando é necessário, com os familiares, mas não há, não temos, não conseguimos organizar uma consulta que pudesse dar uma resposta mais adequada e atempada em tempo real. Começa pelo espaço físico, não temos, não há, e pedimos isto há anos. Portanto, é tudo muito difícil. É claro que também depois é preciso haver vontade de quem manda para estabelecer prioridades. E, portanto, é difícil. E depois também, quando eu comecei a tratar estes doentes, o que estava na cabeça dos profissionais era isso: não há nada a fazer, é uma doença em que a maioria morre antes dos 5 anos, e isto era transmitido mesmo aos doentes, e era dito aos doentes: nós não temos nada a fazer. Felizmente começou a surgir a ventilação não invasiva, que realmente é uma terapêutica que tem mostrado que melhora a qualidade de vida e que pode até prolongar a vida destes doentes. Portanto, eu também, quando iniciei a ventilação, os colegas da neurologia perguntavam-me se fazia sentido realmente também iniciar a ventilação para estes doentes, porque na altura nada estava escrito, do ponto de vista de informação nada havia, e claro que eu comecei, eu disse, porque não, se é útil para os outros doentes neuromusculares, porque não nestes, e fomos começando, fomos testando, e, portanto, começou a haver alguma evidência científica, e neste momento há imensa evidência científica, e portanto, quando as pessoas me chegavam ao gabinete, a maior parte dos doentes e dos familiares diziam mesmo isso: eu já sei que não há nada a fazer. E eu, a dado
momento... Essa era a frase mais brutal
que pode
ouvir.
Claro,
e eu a dado momento
só dizia...
E há tanta coisa a fazer, não é?
Claro, claro, mas eu a dado momento comecei a dizer, mas... Não deve ter ouvido bem, nenhum profissional de saúde pode dizer isso, sabendo que infelizmente muitos dizem e infelizmente continuam a dizer, porque há sempre muito a fazer, não há para curar, mas há muita coisa para melhorar a qualidade de vida dos doentes. E isso faz a diferença, claro. E eu há muitos anos que aprendi, portanto a nossa consulta, está aqui a enfermeira Fátima, que também partilha já há alguns anos a consulta comigo, pode perceber isto, que a nossa consulta habitualmente começa assim. Não é? A nossa consulta começa assim. É o tal acolhimento, como diz a Teresa, não é? É isto que nós fazemos, sim, estamos cá, é mais uma equipa, estamos cá disponíveis realmente para ajudar na melhoria da qualidade de vida e para agora. E claro que também, ao fim de tantos anos, a gente também aprende com os doentes, porque o Paulo é realmente um exemplo disso e acabou de nos dar um exemplo, não é? De dicas que eu ainda não conhecia, não é?
Portanto, é bom.
Nós aprendemos imenso.
Por isso é que eu digo, isto é evidência baseada na experiência.
Claro, isso também.
Evidência baseada na experiência deve ser partilhada até para os próprios profissionais de saúde a partilharem com outros. Nós já estamos a correr contra o tempo é sempre... Enfim, o tempo que cada um tem nunca é o tempo que nós temos nestes espaços. Estamos a correr contra o tempo. E, portanto, eu queria ver se conseguíamos juntar aqui numa só resposta, Fátima, não só o que é que significa esta consulta multidisciplinar de uma forma muito pragmática, na sua perspectiva, o que é que se faz nessa consulta de uma forma muito pragmática para quem nos está a ouvir, e de que forma é que há ou não há nessa consulta uma integração de um plano antecipado de cuidados que permita que, à medida que o tempo avança, a pessoa com doença e os familiares vão tomando decisões atempadamente antes de chegarem ao momento em que já será difícil terem tempo e liberdade, não é, também de pensamento para tomarem essas decisões.
Então, é assim, eu diria que o que, assim, em termos do que é da nossa consulta multidisciplinar, há uma mudança de paradigma. Nós passamos de um paradigma apenas científico, que é o tratar, para passarmos para um paradigma mais humanístico, que é o cuidar. Não é? Nós sabemos que não tem cura, mas que podemos sempre fazer algo, cuidar. E essa é a grande diferença das nossas consultas. O facto também, e não é muito habitual estarmos no mesmo espaço, na mesma sala, e quero realçar também o mérito da doutora Helga nesse sentido, de estar enfermeiro e médico faz toda a diferença. Eu sou uma espécie, fico ali um bocadinho como elo de ligação. Às vezes as dúvidas não são partilhadas diretamente com os médicos, por alguma inibição, mas muitas das vezes quando sai a porta é comigo que eles me apontam aquela dúvida ou que querem partilhar alguma coisa que não conseguiram perante a médica partilhar. E funciona ali um bocadinho com o elo da ligação, o que eu acho que faz toda a diferença nestas consultas. As pessoas estão muito mais à vontade para exporem algumas questões à enfermeira do que à médica. Até questões de ambiente familiar, que às vezes não querem partilhar, que são envolvimentos muito importantes, porque é preciso, nem todos têm tanta sorte como ali, como o Paulo, como o professor Paulo, como a Maria dos Anjos, ter todas as condições, que também as procuraram e bem, não é? Mas com esta motivação, todo este envolvimento, às vezes há histórias de vida muito, muito complexas, muito, muito complexas. E portanto, nesse sentido, é ótimo, já fazemos um bocadinho nas nossas quinta-feiras de consulta, aqui um bocadinho até multidisciplinar. Depois, com os outros pares, tentamos sempre, como a doutora Helga disse, muito bem, partilhamos e partilhamos muito também, muito do nosso esforço. Quantas vezes pegamos no telemóvel e estamos preocupados com uma outra situação e procuramos os pares das diversas especialidades para não deixarmos passar muito tempo e que a pessoa seja já apanhada, não é? E socorrida na hora H.
Ah, isso é importante, ou seja, não é só o elderly, não é só a consulta que vai cuidar da pessoa com doença e da família, mas é também procurar elos de ligação com outros pares.
Sim. Eventualmente nessas consultas temos essa reunião multidisciplinar, realmente às sextas-feiras, mas quando a situação nos preocupa muito, nós antecipamos e, se for de foro médico, eu ou a doutora Helga entramos em contacto com a pessoa para podermos ajudar o mais rapidamente possível. Sim. Os outros contextos a nível nacional não conheço. Há aqui este esforço do Sistema Nacional de Saúde em articular com as ECCIs, que são também um grande apoio e algumas funcionam bem.
O que é que são as ECCIs, para quem não sabe?
É dos cuidados integrados, que são aqueles que vão dar apoio a nível domiciliário, porque o que nós poucas, gostaríamos não é? Mesmo, muito poucas, o que gostaríamos mesmo era nós irmos muitas vezes à casa das pessoas, irmos ao local, não é? Elas que nos conhecem também. Não temos para já condições e logística para o fazer, mas nas alguns casos acho que faria todo sentido. Mas os grandes heróis familiares
faz muita falta, não é? Para faz, em muitos contextos familiares faz. Que não têm um apoio, e é sempre um apoio dispendioso, não é? Um apoio extra é sempre mais um custo. Portanto, para quem não tem esse apoio, é muito complicado, na verdade, gerir, imagino eu, a vida em casa, não é?
Sem dúvida, até porque muito daquilo que eu tento na consulta, enquanto enfermeira de reabilitação, é passar estas pequenas dicas que ali que o professor Paulo dizia, de como é que se pode fazer sem gastar muito dinheiro, sem ser só com recurso a muitas tecnologias. Mas a verdade é que faz toda a diferença às vezes conhecermos o contexto, se adequa ou não. Mas essa também é uma das funções. Mas para já não conseguimos ir ao domicílio e evitava deslocações. Pessoas que têm mais dificuldades já numa fase de ir ao hospital, mas ainda não conseguimos, mas nós acreditamos que vamos conseguir. É uma meta, claro que sim. É uma meta, claro que sim.
Deixa-me só acrescentar algo ainda neste contexto. Nós, apesar de tudo, temos algum tipo de apoio domiciliário, porque os nossos doentes, a maior parte deles, fazem ventilação não invasiva. Os doentes que fazem ventilação ou que têm apenas o cough assist ou os dois aparelhos, que é o mais comum, quem fornece estes cuidados respiratórios são firmas, mas que são constituídas por profissionais de saúde e, portanto, muitas vezes são o nosso elo de ligação e bom, porque nós
isto o custo é da própria pessoa, não é?
É do Serviço Nacional de Saúde. É Serviço Nacional de Saúde. Serviço Nacional de Saúde suporta, porque paga o aluguer e dentro do aluguer já está incluído este tipo de cuidados. E, portanto, funciona reciprocamente. Se há alguma questão, nomeadamente, e sobretudo relacionada com a ventilação e com a parte respiratória, que é também uma das situações mais complexas, eles contactam-nos imediatamente, ou ao contrário, se sabemos e se os familiares nos contactam e a gente acha que precisa de algum tipo de avaliação e pode ser feito no domicílio, também pedimos e portanto, sim, isso é uma grande ajuda. Mais recentemente, temos as ECCIs, equipas de cuidados continuados integrados do Centro de Saúde, e a quem nós também, nas nossas áreas de influência, temos também dado alguma formação no que diz respeito a cuidados paliativos e ventilação, e que, portanto, também vão dando algum tipo de resposta não adequada, ainda muito incipiente, mas sim, são pequenos passos e algumas mudanças que ainda não abrangem todos os doentes, estamos muito longe, estamos a começar, mas sim, existem algumas janelas e para alguns doentes já tem havido uma resposta muito boa e que faz uma diferença muito grande. Agora, precisávamos era de generalizar para todos os doentes e para todo o país, não é?
Pois, exatamente, para não haver estas assimetrias que existem frequentemente.
Claro. Na consulta multidisciplinar, claro que nós temos as várias especialidades, os vários profissionais de saúde que não falamos aqui, a nutrição, a psicologia, o serviço social, a fisiatria, a otorrino, gastroenterologia. Terapia da fala, portanto, sim, integrado também na fisiatria e em otorrino. Portanto, temos muitas especialidades, para não falar na neurologia, que é realmente a especialidade mãe desta patologia. E, portanto, temos mesmo todos estes, e conseguimos organizar na última década uma resposta que temos tentado e temos feito um esforço enorme para que consigamos melhorar os cuidados e para que os doentes tenham os profissionais que conheçam a doença e que sejam sempre os mesmos para dar a resposta mais adequada. Estamos, pronto, e por isso...
Era um ponto de referência, não é?
Centro de referência, somos centro de referência europeia porque já temos isso. É verdade, porque já temos isso, senão não seríamos, mas também temos a noção de que podemos melhorar muito, não é?
Muito bem, nós estamos a correr contra o tempo. Eu ia só perguntar, Manuela, já agora, gostava de te perguntar se tu achas que o plano antecipado de cuidados tem sido integrado nos cuidados prestados a pessoas com doenças como ela. Muito rapidamente, eu sei que consegues responder brevemente. Vou fazer a última pergunta à Teresa Moreira.
Estás-me a perguntar a mim, Susana?
O plano antecipado de cuidados tem sido aplicado?
Sim, eu não acompanho doentes com ela. Quem acompanha é a doutora Helga. Mesmo
doutora Helga, tem sido aplicado o plano antecipado de cuidados?
O plano antecipado de cuidados, desde que eu sigo doentes com ela, rapidamente percebi que realmente as decisões tinham que ser tomadas atempadamente e tinham que ser registadas. Isso é feito por mim há muitos anos, isso é feito por mim há muitos anos, nomeadamente no que diz respeito às questões da ventilação, mas não só. Ventilação, a gastrostomia, sim, são questões que a gente vai discutindo.
Antes de chegar à altura...
Muito antes, sim, e isso fica registado, e isso é feito por mim há muitos anos. Há muitos
mas não
anos.
É prática comum, ou é?
Não é prática comum para a grande maioria dos profissionais e mesmo a nível nacional, acredito que sim, que não seja, que não é, mas é essencial, não é? É essencial. Agora, no, na nossa instituição há muitos anos que isso
não é isso. Que bom.
E para além das DAF, para quem, das diretivas antecipadas da DAF, que a gente também vai aconselhando, é óbvio que, pronto, também podemos ajudar na execução das diretivas antecipadas de vontade, pronto, para aqueles doentes que o queiram, mas não é essencial. O que é essencial é discutir, sim, ter um plano, exatamente. E ficar registado, não é?
E isso
fazemos há muitos anos, sim.
Muito obrigada. Nós estamos mesmo, já ultrapassamos o tempo e por isso agora vou fazer aqui uma pergunta breve à Teresa Moreira, que é: no desenho atual do Sistema Nacional de Saúde, que lugar é que ocupam as associações doentes e que lugar qual é o lugar em que vê o papel destas associações no futuro, numa população envelhecida e com doenças crónicas e degenerativas, infelizmente, em crescendo, não é?
Susana, deixe-me só, eu sei que estamos contra o tempo, mas deixe-me só voltar um bocadinho atrás, só para dizer que efetivamente eu estava a ouvir com muita atenção e realmente temos que perceber que esta realidade, porque estão pessoas também a ouvir-nos, que esta realidade que nós constatamos neste hospital, no CHUP e muito particularmente com esta equipa multidisciplinar, não é realidade que se vive em muitíssimos lugares deste país. Portanto, eu acredito que haja muita gente a ouvir-nos que diga, mas eu não tenho nada disso. Nunca ninguém me falou numa equipa multidisciplinar, nunca ninguém me falou deste plano antecipado de cuidados. Porque este plano antecipado de cuidados, as diretivas antecipadas de vida, isto tudo é trabalhado muito em cuidados paliativos e com uma equipa com acompanhamento de paliativos desde um momento muito, muito inicial, diria, até da doença. E grande parte dos doentes não têm este acompanhamento, não são acompanhados em cuidados paliativos. E, portanto, isto não acontece. Isto é importante que as pessoas percebam que nem sempre...
É importante dizermos que é importante que sejam. É importante que isto seja distribuído pelo país e que as pessoas possam ter acesso a estes recursos que o CHUP tem e que é um centro de referência de excelência.
Claro, e é isso que temos que lutar e temos que mostrar que realmente faz diferença quando o serviço é bem feito e quando o doente é bem acompanhado, faz diferença na qualidade de vida desses doentes. Isso acho que é fundamental. Depois deixo-me também só dizer uma coisa que tem ainda muito a ver com as tecnologias do Paulo. A Apela tem duas delegações, uma no Porto e uma em Lisboa, porque às vezes as pessoas podem nos procurar e achar, ah, mas eu estou em Bragança ou eu estou no Algarve, não interessa para nada. Interessa sim, interessa porque hoje em dia à distância faz-se muita coisa e o apoio social pode ser feito à distância e portanto nós podemos acompanhar, ajudar, dar apoio nessa área e podemos também muito particularmente dar apoio na área da comunicação. Nós temos projetos muito interessantes e o Paulo sabe disso, nós temos projetos muito interessantes na área da comunicação, é uma área que realmente as nossas terapeutas são peritas nisso e têm um interesse particular, porque nós sabemos que é uma dificuldade que vai surgir mais cedo ou mais tarde nos doentes sempre e, portanto, trabalhamos para precaver que o doente chegue ao ponto de não se conseguir expressar, de não conseguir de manifestar as vontades e aquilo que pretende. E, portanto, trabalhamos isto desde muito cedo e temos projetos muito interessantes. Isto também se faz à distância, muitas vezes. E, portanto, faz a diferença, muitas vezes, contactarmos. Nós temos projetos interessantíssimos, temos agora, sábado vai ser o Dia Mundial da Voz, temos projetos interessantes de quem quer pode ligar-nos e doar a voz a estes doentes. Fazermos gravação de voz de pessoas que depois vão servir nos computadores de voz sintetizada destes doentes. Eles vão deixar de ter uma voz sintetizada e vão ter a voz que eles escolherem, que querem ter. Isto nós fazemos, é possível fazer e faz diferença também. Só para que as pessoas percebam...
Mas em relação a esses recursos, isso implica custos para o próprio, em termos de algum equipamento que seja preciso comprar?
Claro que implica, mas isto são tudo recursos que são ajudas técnicas, portanto são comparticipadas pelo...
Comparticipados.
100%, claro. Para além disso, a Apela tem um banco de produtos de apoio, para além dos serviços, nós temos os serviços de fisioterapia, terapia da fala, de nutrição, nas nossas instalações, mas temos também um banco de produtos de apoio que também serve o país inteiro, portanto podemos ceder ao doente enquanto o doente está a aguardar que a Segurança Social lhe atribua. E, portanto, da mesma forma que cedemos ao doente uma cadeira de rodas, cedemos ao doente um computador, um sistema de controle do olhar. Portanto,
isto é muito importante, sim, muito importante.
E fazemos frequentemente e trabalhamos com o doente para que ele possa utilizar e faz a diferença garantidamente. E o Paulo será o exemplo.
Pois, o Paulo quer te interromper para dizer o seguinte, que... Dando um exemplo daquilo que tu estavas a dizer e que de facto a distância não existe nem em muitos casos, durante os 2 anos da pandemia o Paulo fez terapia da fala por computador, sempre, todas as semanas.
Exatamente. Agora respondendo à sua pergunta, acho que cada vez mais o papel das associações é fundamental, porque muitas vezes são as associações que acabam por ocupar o espaço que muitas vezes deveria de ser ocupado ou teoricamente deveria ser ocupado pela tutela, pelo Estado, e muitas vezes nós acabamos por assegurar e por oferecer às pessoas e aos doentes e aos cuidadores e a quem acompanhamos serviços e acompanhamentos que deveriam efetivamente ser feitos pelo Estado e que nós nos cobrimos. Portanto, desde logo, acho que faz toda a diferença. Faz particularmente a diferença na humanização do serviço que prestamos, porque infelizmente nos organismos que temos não existe humanização, somos mais um número sempre, e os doentes vão à Segurança Social para pedir um produto de apoio e são um número, não há quem perceba que é urgente, porque como é que eu vou esperar 2 anos por uma cadeira de rodas se me dizem que eu só tenho 3 de vida? Quer dizer, isto não faz sentido, não é? E portanto, eu daqui a 2 anos eu já não preciso desta cadeira, eu provavelmente já estou acamada, até já preciso é de uma cama. Portanto, isto tudo é muito difícil de gerir e realmente esta humanização de serviços era urgente e não há. Não só, não falo tanto até pelo Serviço Nacional de Saúde, mas falo muito pelo Serviço Social. O nosso Ministério da Segurança Social ainda está muito aquém daquilo que são as necessidades das pessoas que recorrem a ele ou que têm necessidade de recorrer a ele. Portanto, no futuro, eu penso que, que vai ter que haver cada vez mais uma parceria com as associações. Eu acho que vai ter que se promover um trabalho de parceria entre os organismos de tutela e as associações, porque se pensarmos, as associações são a voz dos doentes, são a voz daqueles que precisam. E, portanto, se a tutela não nos ouve, as leis e o que vem cá para fora não vem bem feito. Não vem.
Não responde. E também a articulação com as instituições de saúde, não é?
Fundamental, não é? Não podem a política, as políticas têm que, nós temos que ser ouvidos para que as coisas funcionem, e nós temos o grande exemplo disso, o cuidador, o estatuto do cuidador informal, não é? Portanto, que tem dado discussões incríveis, que existe há não sei quanto tempo, mas não funciona de tudo. Não é? Que não funciona.
Não funciona porque não responde. Muito obrigada, eu agradeço muito, peço desculpa, mas na verdade nós vamos ter que fechar a sessão. Eu sinto uma enorme gratidão, na verdade, por estar aqui e por poder ouvir esta e ouvir com outros olhos tudo aquilo que partilham, com esta sabedoria que é de experiência feita. Agradecer muito ao Paulo e à Maria dos Anjos a presença e dizer ao Paulo que tenho a certeza que os alunos do Paulo têm uma sorte enorme de poderem continuar a ouvir o Paulo e a aprender com o Paulo, e a Maria dos Anjos na verdade é uma lição de vida em termos, tal como a Teresa também o é, em termos daquilo que significa ser, não é? Ser e estar, e não apenas pensar e saber e fazer, é ser e estar. Muito obrigada a todos e até ao próximo podcast Chairman. Obrigada.